Olá, bem-vindos a mais um Isto Não Passa na Rádio. Esta semana, aproveitando também que nesta última sexta-feira o disco Out of Time dos R.E.M. Assinalou 30 anos de lançamento, vamos aqui aproveitar para recordar discos marcantes de 1991, desse início dos anos 90, e vamos começar com o tema Cherokee Louise, do disco Night Ride Home, de Joni Mitchell, porque esta não passa na rádio.
Johnny Mitchell, no início do Isto Não Passa na Rádio, esta semana dedicado a 1991, recuamos 30 anos e olhamos para os discos que mais nos agradam nesse ano, que é muito importante, já vamos perceber, para a música a nível mundial. Eu sou o Nelson Ferreira e é um prazer estar de regresso. Comigo está o Gonçalo Correia. Gonçalo, um abraço.
Olá, Nelson.
Também a partir de casa está o Diogo Lopes. Diogo, como é que estás?
Tudo ótimo, tudo sempre ótimo.
Sim, eu confesso que vinha cheio de energia para fazer este programa, morreu neste tema da Joni Mitchell, a energia que tinha para esta emissão, escolha do Gonçalo Correia. Já vamos falar da importância de 1991 e dos seus discos para a música, mas quando me lembro deste ano, Gonçalo, não seria Joni Mitchell que me iria saltar à memória?
Sim, mas este programa chama-se Isto Não Passa na Rádio.
E muito bem.
E eu queria também trazer aqui alguns discos de 91 que, obviamente, já... há muitos discos míticos de 1991 que estão a ser recordados um pouco por todo lado e até em programas com um espectro diferente e de rádios também com um espectro diferente. E eu quis trazer aqui um disco da Joni Mitchell porque a Joni Mitchell começou a fazer música em meados dos anos 60, mas ali mais ou menos em meados dos anos 70 aconteceu uma coisa que eu acho que é muito comum com artistas que se tentam reinventar muito ao longo da carreira e também que tentam esticar um bocadinho, até quase ao limite, forçar ali um bocadinho a barra do que é, do que são as possibilidades de uma canção pop. Mas também eu acho que isso também acontece, acho eu, genericamente com artistas que fazem música, porque passados muitos anos de fazer música é muito natural que nós tentemos circunscrever ali o prime time de um artista a meia dúzia de anos ou a alguns anos em específico, e depois tendemos a menorizar o resto da carreira. Isso a Joni Mitchell aconteceu a partir de meados dos anos 70. Ela deixou de fazer aquela folk mais íntima, mais vulnerável, mais voz e piano ou voz e guitarra, por exemplo, do blue, e foi trabalhando aqui outras sonoridades, outros instrumentos, aproximações ao jazz, aproximações a outras estéticas musicais. E ela em 91 lança este disco, este Night Ride Home, que era um disco um pouco mais acessível e menos experimental do que os discos que ela tinha lançado nos anos anteriores. E portanto aquilo trouxe-a um bocadinho de volta a ser um nome mais falado. Aliás, há uma história engraçada, muito rapidamente, que dela ter encontrado nesta altura de 91, depois de ter lançado este disco, ter encontrado um jornalista num aeroporto, e o jornalista estava acompanhado por um amigo que ouviram ambos a Joni Mitchell dizer que nos restaurantes de Los Angeles os empregados tinham voltado a sorrir-lhe quando a viam. E o tal amigo do jornalista, que não a conhecia, mas que conhecia a música dela, disse: "Fico contente que estejas de volta." E ela respondeu-lhe: "Mas eu nunca me fui embora, vocês é que foram." E eu acho que a fama deste Night Ride Home, que, como dizes, não é um dos discos mais marcantes do ano 1991, mas lá chegaremos a esses, mas a fama devia ser um bocadinho maior, e acho que esta canção mostra que as pessoas tinham passado alguns anos desatentas, e que mesmo agora este Night Ride Home merece mais alguma atenção, porque é um disco, não é só esta canção, é um disco que tem várias canções interessantes. Aliás, a Joni Mitchell editou recentemente uma compilação com canções que considerou algumas das mais marcantes da carreira, 40 ou 50, e tinha lá dois ou três temas deste álbum que vale a pena ouvir.
Muito bem, Joni Mitchell, primeira escolha de 1991 no programa de hoje, aqui pela voz do Gonçalo Correia. Viramos a agulha para o Diogo Lopes, que nos traz hip-hop. Aliás, é já apanágio, ele costuma fazer sempre este programa com um cap de pala virada para o lado.
Claro que sim. Óbvio, claro. Não. É preciso equilibrar aqui as forças, não é? É preciso puxar um bocadinho para o lado negro da força, de vez em quando.
Ice-T, não é?
É verdade, Ice-T. No tempo em que o Ice-T era músico e não era ator de série televisiva, ali a roçar a série B quase, mas de facto isto, estamos aqui um bocadinho ainda nos primórdios do chamado gangster rap, que começa a aparecer por volta desta altura, personificado neste rapaz, no LL Cool J também por volta desta data, também lança assim os seus trabalhos mais icónicos, temos depois também os N.W.A., enfim, à volta deste ano e um ano para frente, um ano para trás, mais ou menos coisa, temos um grande período de grande criatividade dentro deste meio. O género estava sem dúvida na moda. O próprio Tupac lança o seu primeiro disco também nesta altura. Os Cypress Hill também metem assim a cabeça de fora. Por isso, achei que era importante também sinalizar um bocadinho a importância do hip-hop neste ano.
E a De La Soul nesse ano, talvez o meu disco favorito de hip-hop. Exatamente.
De La Soul is Dead.
Exatamente.
E Tribe Called Quest também.
É esse é. Talvez ainda voltemos.
Boa, acho bem.
Estava-me a lembrar, aqui nas minhas pesquisas, Diogo, há um... O Ice Cube também lança um disco nesse ano.
É verdade.
E o Vanilla Ice com o Ice.
E os Gangstar também lançam o segundo álbum.
Agora estava só nos Ice. A ver quantas pessoas com o nome Ice tinham lançado disco em 91.
O potencial de uma colaboração entre o Ice-T e o Ice Cube, acho que era bom. Acho que tinha o potencial para trocadilhos, era interminável. Mas pronto, sem me estender muito mais, o álbum que o Ice-T lançou nesta altura, chama-se, o álbum foi lançado em maio de, 14 de maio de 91, e o álbum chama-se Original Gangster OG, ou OG Original Gangster, se preferirem, é o seu quarto álbum, e foi bastante bem recebido, é um dos mais referenciados quando se fala do Ice-T, e a música que eu trago aqui para ouvirmos é a música homónima, que também se chama OG Original Gangster. Original Gangster.
I used to listen to rappers flow, talking about the way they rock the mic at the disco. I liked how that shit was going down. Dreamt about ripping the mic with my own sound. So I tried to write rhymes something like them. My boy said, that ain't you, Ike, that shit sounds like him. So I sat back, thought up a new track. Didn't fantasize, kicked the pure facts. Motherfuckers got scared cause they was unprepared. Who would tell it how it really was, who dared? A motherfucker from the West Coast, L.A. South Central, fool, where the Crips and the Bloods play. When I wrote about parties, it didn't fit. Six in the morning. That was the real shit.
OG, original gangster. OG, original.
When I wrote about parties, someone always died. When I tried to write happy, yo, I knew I lied. Cause I live a life of crime, why play a blind? A simple looking anyone with 2 cents with no I'm a hardcore player from the streets, rapping about hardcore topics over hardcore drum beats. A little different than the average though, jet you through the fast lane, drop you on death row. Cause anybody who's been there knows that life ain't so lovely on the blood so fast track. That invincible shit don't work, throw you in the joint, you'll be coming out beat first. So I blast the mic with my style, sometimes I'm ill and other times buck wild. But the science is always there. I'd be a true sucker if I act like I didn't care. I rap for brothers just like myself. Dazed by the game in a quest for extreme wealth. But I kick it to your heart and real. One wrong move and your cap's peeled. I ain't no superhero, I ain't no Marvel comic. But when it comes to game, I'm atomic and dropping it straight point blank and untwisted. No imagination needed, cause I lived it. This ain't no fucking joke, this shit is real to me. I'm Ice-T, OG.
OG, original.
I was out at the disco. Two brothers stepped up to me and said, hey yo, Ice, we don't think you're down. What set you claiming? E drew the Glock. Yo, my set's aiming. Dumb motherfucker, try to roll on me, please. I'm protected by 1,000 MCs and hoodlums and hustlers and bangers with Jerry Curl. We won't even count the girls, cause they got my back and I got theirs too. Fight for the streets when I'm a Oprah Donahue. They try to sweat a nigga, but they just didn't figure that my wit's as quick as a hair trigger.
He's not your everyday type prankster.
I'm Ice-T, the original gangster.
OG Original Gangster para Ice-T, escolha do Diogo Lopes neste Isto Não Passa na Rádio, dedicado aos nossos discos favoritos de 1991. Diogo, estava aqui a olhar para outros que foram lançados no âmbito do hip-hop e a Public Enemy também, já me esqueci. E a Tribe Called Quest com o a Low End Theory. Não acho que seja o melhor disco dos A Tribe Called Quest, mas ainda assim é um disco. Aliás, é os A Tribe Called Quest, são uma das minhas bandas favoritas, principalmente no hip-hop. Este Ice-T, de facto, remonta-me para. Este hip-hop é muito 1991. Acho que o hip-hop evoluiu muito desde então.
Mas ainda assim eu não acho necessariamente mal. Eu acho que hoje fala-se melhor e escreve-se melhor, mas ao mesmo tempo eu acho que esta produção é assim um bocadinho mais lo-fi, quase. E se pensarmos como ela era feita na altura, com equipamento totalmente antiquado aos olhos de hoje, ou seja, qualquer miúdo que apareça hoje e queira fazer uma coisa qualquer em casa, sozinho consegue sacar da net mil e um programas mil vezes melhor do que esta malta já a sério usava, né? E acho que isso tem o seu valor e eu gosto desta sonoridade assim mais old school.
É bem, Diogo Lopes aqui com Ice-T Original Gangster, e agora eu vou fechar a primeira parte com um dos meus discos favoritos de 1991 e se calhar de toda uma vida. Mas antes disso, estava aqui a recordar-me do início do programa, Gonçalo, referias os 30 anos do Out of Time dos R.E.M. Mas 1991 acho que tem, fica na história essencialmente pelo 10 dos Pearl Jam e o Nevermind dos Nirvana. Diria eu.
Sim, sim, concordo. Absolutamente. E há outros, claro. As duas partes do Use Your Illusion dos Guns N' Roses também tiveram. Marcaram muito
bem. Red Hot Chili Peppers também, com o Blood Sugar Sex Magic. Há o Black Album dos Metallica.
Black Album dos Metallica,
exato. Há os fãs de U2 que haverão de existir por aí. Talvez não aqui nesta mesa redonda, mas há o Ashton Baby, ou Acton Baby, não sei como é que se diz isto.
Eu não desgosto.
Acho que é tipo como se estivesse a espirrar, é tipo Achtung.
Achtung, pois.
Quase
o Loveless dos My Bloody Valentine também.
Sim,
no panorama mais indie.
Há Soundgarden e há também Temple of the Dog, que eu acho que já passamos aqui no nosso programa, que era aquela super banda que reunia muitos dos músicos de Seattle, de Soundgarden.
É verdade, já falámos deles já.
De Pearl Jam.
Isso foi o primeiro e único disco dos Temple of the Dog.
Sim, primeiro e único. Há Dangerous, de Michael Jackson também. Um disco importante também.
E nas estreias, é curioso, mas além dos Temple of the Dog, pois também não duraram muito tempo, né? Mas há os Blur também, que lançaram o primeiro disco neste ano. O Leisure, exatamente. Os Pearl Jam, o próprio Ten, não estou em erro, era o primeiro disco do Pearl Jam. E há o primeiro disco dos Electronic, Bernard Sumner.
Ah, pois
Johnny
é,
Marr.
Gosto muito desse disco, isso é bom. E há Pixies também. Eu confesso que, bem, eu em 1991, deixem cá ver, eu tinha 10 anos e eu comecei a ouvir música um bocadinho mais a sério pouco tempo depois disso. E lembro-me que na altura em que os meus amigos ali já em 94, se calhar estavam muito ligados em Nirvana, eu andava muito fanático dos Pixies, sempre gostei muito dos Pixies durante essa
ainda
fase.
Ainda bem que não nos perguntaste que idade é que nós tínhamos em 1991.
Não eram nascidos, acho eu, pois não.
Não.
Oh my God! Bem, mas
calma que o ano a seguir a esse foi glorioso.
Bem, temos que fechar a primeira parte e eu queria falar rapidamente de Screamadelica, dos Primal Scream. Eu adoro os Primal Scream. A propósito, esta semana o Bobby Gillespie anunciou o lançamento das suas memórias, a vida na Escócia e principalmente 1991, que eu acho que é quando os Primal Scream disparam realmente com o Screamadelica, apesar de ser o terceiro álbum da banda, eu acho que é aquele que os põe no mapa. De resto, este álbum venceu a primeira edição do Mercury Prize, o mais importante prémio da música britânica, instituído em 92, mas foi um prémio entregue a Screamadelica dos Primal Scream, lançado em setembro de 1991. São imensas as músicas deste disco que eu podia passar, eu gosto quase todas, a Come Together, a Loaded, a Shine Like Stars, são incríveis as músicas deste disco, principalmente pela fusão que fazem de vários géneros, há um rock, aliás há uma descrição que se este disco dos Primal Scream fosse uma droga, podia ser uma mistura de MDMA com LSD, o que quer dizer que tem um lado dançante e tem um lado psicadélico ao mesmo tempo, não é?
Isto tinha a fama, Nelson, de ser um dos discos mais em que se consumiram mais drogas e mais movidos a drogas da história da música. E a Loaded, por exemplo, é um belíssimo exemplo também disso.
É uma grande música, mas eu gosto muito também da toada soul que o disco, e gospel até, que o disco consegue ter em algumas canções. Por exemplo, como esta Moving On Up, que é uma das minhas favoritas do Screamadelica. Já voltamos com mais discos de 1991. Até já. E estamos de volta para a segunda parte do Isto Não Passa na Rádio. Eu, Nelson Ferreira, o Gonçalo Correia e o Diogo Lopes viajamos esta semana até 1991 e fomos olhar para os discos que fazem 30 anos. Já falamos aqui, se calhar, dos mais emblemáticos, mas recordo que este programa chama-se Isto Não Passa na Rádio, por isso não vamos passar Metallica, nem Pearl Jam, nem Nirvana. Mas temos passado outras coisas e o Gonçalo Correia quer abrir esta hora com os A Tribe Called Quest. De resto, falamos ao de leve deles na primeira parte.
Sim, sim, vamos voltar ao hip-hop e vamos ao The Low End Theory, o disco, um grande disco dos A Tribe Called Quest e um marco também dos anos 90 e daquele hip-hop 90s, assim, mais jazzístico e mais soulful.
É o meu favorito.
Com muitos samples de jazz. Para muita gente é, aliás, a era dourada do hip-hop. E é engraçado porque é um disco que talvez nenhum outro como este, até 1991, tinha explorado tanto e tão bem os samples de jazz e esse ambiente meio jazzístico em torno. Aliás, logo no primeiro tema do disco ouvimos umas palavras engraçadas, que é: listening to hip-hop, my pops used to say it reminded him of bebop. De facto é um disco muito interessante deste grupo de Ali Shaid Muhammad, o DJ, scratcher e também produtor dos A Tribe Called Quest, mas sobretudo da dupla K-Tip e Five Dog, esses grandes mestres das rimas e da palavra nos A Tribe Called Quest, mas também das batidas, porque o K-Tip era um grande produtor e um grande beatmaker. Queria só deixar aqui a nota, que já falámos de hip-hop na primeira parte, agora estamos a falar dos A Tribe Called Quest. Em Portugal isto ainda demoraria uns anos até se começarem a ouvir mais seriamente versões portuguesas do hip-hop. A compilação Rap Pública só seria editada 3 anos depois, em 94, assim como o primeiro EP do General D. Mas este Low End Theory acho que é uma bela porta de entrada para o hip-hop dos anos 90, e vamos ouvir aqui a Check the Rhyme, a single do disco da Low End Theory dos A Tribe Called Quest.
On the boulevard I landed, we used to kick routines and the presence was fitting. It was I, the abstract,
and me, the five-footer. I kicks the mad style, so step off the frankfurter.
Yo, Fife, you remember that routine that we used to make spiffy like Mr. Clean?
A tidbit, a smidgen. I don't get the message, so you got to
okay.
Run the pigeon.
You're on point, Fife.
All the time, Tip.
You're on point, Fife.
All the time, Tip.
You're on point, Fife.
All the time, Tip.
So then grab the microphone and let your words rip.
Now here's a funky introduction of how nice I am. Tell your mother, tell your father, send a telegram. I'm like an energizer, cause you see I last long. My crew is never ever whack because we stand strong. Now if you say my style is whack, that's where you're dead wrong. I slay that body and El Segundo, then push it along. You'll be a fool to reply the Fife is not the man, cause you know and I know that you know who I am. A special shout out piece goes out to all my pals, you see, and a middle finger goes for all you punk MCs. Cause I love it when you whack MCs despise me. They get vexed, I will next, cause none can test me. I'm just a fly MC who's 5'3" and very brave. On top remaining, no home training, cause I misbehave. I come correct and full effect of all my holes in check. And before I get the butt, the gym must be a wreck. You see, my aura's positive, I don't promote no junk. See, I'm far from a bully and I ain't a punk. Extremity of rhythm, yeah, that's what you heard. So just clean out your ears and just...
Os A Tribe Called Quest, escolha do Gonçalo Correia, e um belo disco e uma grande banda. O Five Dog, estava-me aqui a lembrar-me, morreu há relativamente pouco tempo. Há alguns anos atrás, um dos elementos da banda. Já depois de uma reedição do outro disco histórico da banda, que me estou agora a esquecer o nome, mas que eu gosto quase tanto como este da Low.
Conheço melhor este, não me lembro do nome do outro que referes, mas sim, mas sei que lembro-me disso ter falado muito a propósito deles.
People's Instinctive Travels and the Paths of Rhythm é esse o meu álbum favorito. E eles lançaram agora, até há pouco tempo, um disco.
Há pouco tempo.
2016, o We Got It From Here, Thank You For Your Service, que é bem bom. Bem, Diogo Lopes, tu chamas agora aqui um homem de rastas.
É verdade, é verdade. Vamos aqui falar do Lenny Kravitz, que acho que é uma personagem às vezes um bocadinho injustiçada, porque normalmente costuma ser assim conotado a coisas assim menos eruditas, vá lá, ou menos, não sei, cultas ou sofisticadas, mas a verdade é que ele, especialmente nesta fase inicial, em 91 lançou o seu segundo disco, é precisamente daí que eu vou buscar a minha sugestão de agora. Este segundo disco chama-se Mama Said e a canção chama-se Always on the Run. Eu acho que isto é um rock muito, muito, muito agradável e consegue não ser tão azeiteiro como algumas coisas também supostamente rock ser na mesma altura. Lembro-me assim de repente dos Guns N' Roses, por exemplo. Mesmo tendo em conta, atenção, que o Slash, por exemplo, tocou nesta Always on the Run, toca guitarra com ele.
Há uma história, por agora que falaste no Slash, eu não sei se esta história é verdade, mas há uns anos havia no VH1, no canal de música VH1, um programa chamado Pop-Up Video, e era, passavam vídeos das bandas, telediscos, e depois juntavam uns balões, daqueles tipo balões dos desenhos animados, dos bonecos a falar, com informações sobre o vídeo, onde é que foi filmado, sobre a banda. Pá, o formato era muito bom, chamava-se Pop-Up Video. E uma altura estavam a passar uma música de Lenny Kravitz, e uma das informações que aparecia lá era que a determinada altura o Lenny Kravitz, o Slash e o Nicolas Cage foram colegas de turma no Liceu Beverly Hills 90210.
Olha, estás a ver? Estás a estar aqui, pá, fun fact.
Imaginam aquela turma, grande turma, então, eu gostava de ter frequentado essa escola.
Não deve ser difícil perceber quem é que levava mais recados para casa e que ia mais vezes de castigo.
Não sei. O Lenny Kravitz é filho de músicos. Eu acho que era a mãe dele que era...
Achas que era mais bem comportado?
Que era artista. Sim, mas ele nasce num meio artístico, digamos. E este disco
tem... Eu acho que ele hoje em dia, desculpa interromper, eu acho que ele tem uma fazenda enorme no Brasil, acho eu.
Sim,
ele
já vi qualquer coisa disso. Sim.
Assim meio... Peace and Love, campo, plantações, cenas.
E é pai da Zoe Kravitz. Para os mais novos, podem conhecer a atriz Zoe Kravitz, é filha de Lenny Kravitz.
É verdade.
Vamos então a Always on the Run. De resto, deste disco podias ter escolhido outras canções. It Ain't Over.
É engraçado falares na Zoe, porque precisamente neste Mama Said ele tem uma canção que se chama Flowers for Zoe, pode muito bem ter alguma coisa a ver com
eu acho que sim.
Sua filha.
Estava aqui a lembrar-me que este é também um disco que tem It Ain't Over Till It's Over, que é uma belíssima canção. Quem é que tem obras em casa?
Eu.
Boa.
Não é em casa, é no exterior, mas está-me a chegar o barulho.
Muito bem. Vamos deixar
É a beleza do teletrabalho.
Vamos deixar o Gonçalo com as obras e aqui ficamos com Always on the Run, mais um disco de 1991, desta feita de Lenny Kravitz. Escolha do Diogo Lopes.
And
sabe-me sempre bem ouvir. O Lenny Kravitz, eu acho que tem outros discos que podem ter envelhecido piores. Digo eu, gostei de recordar o Mama Said, de 1991, escolha do Diogo Lopes. Para este Isto Não Passa na Rádio, que está de facto às voltas com esse ano e com os discos que comemoram agora 30 anos. Continuo aqui a olhar para discos desse ano e acho que já não vou passar, por exemplo, a Get Off, de Prince, do álbum Diamonds and Pearls. Gosto muito deste disco, até porque é o primeiro em que o Prince colabora com a New Power Generation. Acho que é a minha fase favorita dele e é a minha banda favorita também que o acompanhou, apesar de ser o 13º álbum na carreira do Prince. Em 1991 ainda nos deu a Cream, a Diamonds and Pearls, tema título, e a Get Off, que é provavelmente uma das minhas favoritas. Gosto muito desta fase do Prince. O que é que deixaram de fora também desse lado? Diogo?
Olha, eu, Cypress Hill, que gosto, sou
é fã. É o primeiro disco, acho eu, não é?
É verdade.
É o primeiro, é.
É verdade, gosto muito do trabalho deles, acho que tem coisas muito giras, apesar dali a determinada altura terem se eclipsado e desaparecido perante o mundo. Ainda assim, gosto, sou fã. E claro, os R.E.M. também.
O Out of Time, sim.
Estranho. E Massive Attack também, desculpa, como esquecer.
Eu esse vou escolhê-lo para fechar o programa hoje. Não sei porque é que nenhum de vocês escolheu o disco Time, Love and Tenderness, de Michael Bolton.
Mas realmente, olha, passou mal.
Mas olha, deixa-me dizer, Nelson, se estás a ir ao Michael Bolton, que entre os singles mais ouvidos do ano, segundo a internet me diz agora, temos a canção Everything I Do It For You,
Brian Adams.
É verdade.
Romantismo também aqui neste programa.
Eu acho que o Rick Astley também lançou um disco nesse
filme. Sim.
Temos a Black or White, do Michael Jackson. Temos a Joyride. Não sei se lembram desta Joyride. Roxette.
Ah, Joyride dos Roxette, claro.
Roxette, temos a Wind of Change, dos Scorpions.
Ah, que grande musicão, sim senhor.
E a Losing My Religion, dos R.E.M.
Conclusão.
Este programa podia ter ido todo completamente no sentido diferente.
Conclusão, este 1991 tinha um outro lado, todo ele, que não nos agrada, mas que muita gente ouviu.
Deixa-me só dizer que morreram também neste ano Miles Davis, Freddie Mercury, Stan Getz, Serge Gainsbourg e Gene Clark, entrou.
Bem, foi um ano terrível, ainda assim.
Grandes perdas.
Foi tudo varrido.
Bem, vamos fechar o programa com os Massive Attack. Eu já o disse aqui, acho que mais que uma vez, se há disco de Massive Attack nesse ano, para mim é um dos discos desse ano. E em 1991 chegou o primeiro, o Blue Lines, dos Massive Attack, a banda de Bristol, nesta altura ainda com Tricky na formação e com também com vozes convidadas, a Sarah Nelson, também o Ora Sandy, principalmente, quem gosto muito, uma figura do reggae que empresta aqueles falsetes impressionantes sempre à carreira dos Massive Attack em vários momentos, e assim foi também no Blue Lines de 1991, que começou por ser gravado em casa da Nena Cherry. E há uma história até curiosa que os Massive Attack contam, que a determinada altura o estúdio, que era o quarto do primeiro filho da Nena Cherry, cheirava sempre mal. E eles já quase no final das gravações descobriram que ela tinha ficado lá uma fralda abandonada do bebê, atrás de um radiador. E então era por isso que os...
Ainda estúdio... para ficar ali a aquecer, não é?
Sim.
Ali
a... Bem, são muitas as canções deste disco que eu podia escolher. A Safe From Harm, logo a abrir, é uma canção enorme. Ficou mais conhecido este disco também pelo Unfinished Sympathy, é talvez a canção mais conhecida do Blue Lines. Tem uma versão de Be Thankful For What You've Got, é um original de William Vogue, da Vogue, belíssima canção. One Love, eu era muito difícil de escolher uma canção, mas já que é para fechar o programa, Hymn of the Big Wheel, tem assim uma carga mais épica e acho que é apropriada para o fecho do Isto Não Passa na Rádio. Hoje,
Nelson, deixa-me só, rápido, antes mesmo de passares rapidamente, o solo do Jorge Palma também.
Ah, tu tinhas Jorge Palma
um
aqui. Sim.
Um belíssimo disco, também vale a pena ouvir, só voz e piano, e um disco marcante do Jorge Palma.
Muito bem, para a semana regressamos com mais um Isto Não Passa na Rádio. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo esteve o Gonçalo Correia. Gonçalo, até para a semana.
Até para a semana. E esperemos com menos obras.
Sim. E o Diogo Lopes, um abraço.
Força, um abração, amigos.
like a cavity. Seems like the world is held together just by gravity. The wheel keeps turning, the sky's rearranging. Look, my son, the weather is changing. I'd like to feel that you could be free. Look up at the blue skies beneath a new tree. Sometime again, you turn green and the sea turns red. My son, I said, the power of accents over my head. The big wheel keeps on turning on a simple line, day by day. The earth spins on its axis. One man struggles while another relaxes. We sang about the sun and danced among the trees. And we listened to the whisper of the city on the breeze. Will you cry remorse in a lead-free zone? Down within the shadows where the factories drone. On the surface of the wheel, they build another town. Yes, close your eyes and hold me tight, and I'll show you sunset sometime again. The big wheel keeps on turning on a simple line, day by day. The earth spins on its axis. One man struggles while another relaxes. Watch from the skies. An acid drop of rain recycled from the sea. It washed away my shadow, burnt a hole in me. And all the king's men cannot put it back again. But the ghetto soil will nature life.
Thank you.